Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Quando eu me mudei aqui para Curitiba, eu tinha deixado para trás uma vida de sofrimento. Meu casamento foi um horror. Meu ex-marido era um verdadeiro carrasco comigo. Homem possessivo, violento. E o fato de ser alcoólatra só piorava isso ainda mais. E o pior é que sempre foi assim, desde os primeiros tempos. Mas foi só depois que o nosso filho mais velho completou 3 anos que ele começou a me agredir fisicamente também. No começo eram empurrões, puxões de cabelo, depois ele passou a apertar o meu braço, a me deixar toda marcada, até que chegou ao cúmulo de me bater. E o pior é que ele era do tipo que batia e depois vinha todo meloso pro meu lado, pedindo perdão, dizendo que tinha se exaltado, que nunca mais ia acontecer. Mulheres que passam por isso sabem muito bem do que eu tô falando. O pior é que eu gostava dele e acabava engolindo, aceitando a agressividade e a violência. Por amor e pelo bem da nossa família, eu aceitava tudo calada. Hoje eu sei que as únicas coisas boas do nosso casamento foram os nossos 2 filhos, porque de resto, olha, se não fosse por conta do que me falava uma vizinha minha, quem sabe eu estivesse penando nas mãos dele até hoje. Porque sabe, eu já tinha me conformado, me resignado. Desde que a Cibele se mudou para a casa que ficava do lado da minha, ela percebeu, a gente fez amizade, começou a conversar, ela percebeu que eu sofria maus tratos e se dispôs a me ajudar. Eu acho que se não fosse isso, eu jamais teria coragem de tomar alguma atitude. Lembro do dia que a gente conversou e ela se mostrou horrorizada pelo modo como eu era tratado em casa. Meu Deus, Inês, como que você consegue viver assim com esse homem? Desculpa falar isso, mas ali de casa escuta as coisas que ele te fala, veja o jeito como ele te trata. Que eu ia dizer? Um dia, ela acabou até chamando a polícia, porque o Pedro estava muito alterado, tinha inclusive batido nas crianças e partido para cima de mim. E a partir daquele dia, ela resolveu me ajudar, me orientar. Devo a ela a liberdade daquela minha vida de sofrimento. No fim, eu acabei denunciando meu marido. Consegui uma medida protetiva e depois me separei. Conto tudo isso assim resumido, porque se fosse contar os detalhes e tudo que passei para chegar nesse ponto, eu tenho certeza que já começaria a chorar. Voltei a morar com a minha mãe, só que mesmo assim, ele continuou me perseguindo, ameaçando. Não aceitava a separação. Ele nunca quis, por exemplo, assinar os papéis do divórcio. Mesmo assim, eu saí daquela casa e voltei lá para a casa da minha mãe. Quantas vezes ele apareceu, sabe? Querendo levar a gente de volta. Na marra. Anda, Inês, vá pagar as suas coisas aí, viu? Pega as tuas coisas, as coisas dos meninos aí, porque você vai voltar para casa comigo. O lugar de vocês é lá, não é aqui não, viu? Ele não aceitava. Ficava ali, batendo boca. E se não fosse a minha mãe ameaçar chamar a polícia, sabe? Ele não arredava o pé. O pior é que, além de tudo, ele sempre foi metido a valentão, sabe? Mas tinha um medo da polícia. Na época, A gente morava em Prudentópolis. E aconteceu que o marido da minha irmã resolveu vir embora para Curitiba. Lembro quando ela vinha me contar? Então, você sabe que o Pollock inventou que quer ir embora para Curitiba. Ninguém tira a ideia da cabeça dele. Não diga, mas... E você, tá afim? Olha, eu afim não tava, né? Mas ele até já conversou com um amigo dele que mora lá. Parece que esse cara vai arranjar um serviço pra ele. Olha, desde que a Ana veio me contar essa história, que eu fiquei pensativa, me imaginando vindo embora pra cá, com os meus filhos, me livrando da perseguição do Pedro, tendo a chance de viver a minha vida em paz. Porque eu sabia que se continuasse lá, ele jamais me daria sossego. Um dia conversei com a minha irmã. Escuta, Ana, e aquela história que você me contou, que o Polaco está querendo ir embora para Curitiba, vocês vão mesmo? Então, acho que final do mês ele está indo para lá, ver se deixa tudo acertado. Aí, se tudo der certo, claro, né? Ele vem pra me buscar e a gente se muda. Pois olha, eu tava aqui pensando, será que não tinha como eu ir com vocês? Expliquei pra ela a minha ideia. Ela é melhor do que ninguém, sabia de tudo que eu passava nas mãos do meu marido. Mesmo separados, ele não me dava um segundo de paz. Ele então ficou de conversar com o marido, mas desde o começo, ele ficou assim, meio ressabiado. Percebi que, sabe, não aceitou muito bem aquela ideia. Ficou com medo de me trazer junto, até porque conhecia meu marido e não queria se indispor com ele. Mas no fim, a minha irmã acabou convencendo. Mesmo assim, ele ficou cismado. Meu cunhado veio antes e só depois que se firmou aqui no trabalho e teve condições de alugar uma casa, voltou lá para buscar mudança, a minha irmã e a filha. E foi assim que eu também acabei parando aqui na capital. Repito, ele não queria muito me trazer. Ficou com medo da reação do Pedro, mas no fim, a Ana o convenceu e acabamos indo juntos, eu e as crianças. Chegamos aqui e a primeira providência foi arranjar escola para os meninos. E naturalmente, um serviço para mim. Comecei a trabalhar no mercado, ali mesmo, no bairro. Olha, tive tanta sorte. No quarto dia de estada aqui em Curitiba, eu já estava empregada. Eu ajudava em tudo, ali em casa também. Praticamente não sobrava quase nada do meu salário no final do mês. Vivia cansada, me matava de tanto trabalhar, mas sabe, só o fato de estar podendo cuidar da minha vida tranquila e dos meus filhos, sem a sombra do Pedro, já era motivo suficiente para eu me sentir feliz. Passei a ter pelo menos um pouco de sossego, e juro, pelo menos durante aqueles primeiros tempos, eu não estava pensando em me envolver com mais ninguém. Pelo contrário, queria era ficar em paz. Tudo bem que me sentia sozinha, tinha lá os meus momentos de carência, mas juro, não me passava pela cabeça esse tipo de coisa. Não naquele momento da minha vida. Só que tem coisas que parece que a gente não pode evitar, né? E eu digo isso porque acabei conhecendo uma pessoa ali no mercado, aquele no qual comecei a trabalhar, que sabe, de saída já, eu lembro da primeira vez que a gente conversou. No horário de intervalo, os funcionários costumavam ficar numa sala assim, na parte dos fundos do mercado. Tinha televisão, tinha sofá, cafezinho, e volta e meia, eu via o Oswaldo ali. A gente até que se olhava, mas até que um dia ele se aproximou. Eu estava isolada num canto, pensando na vida. Tão distraída que nem vi a aproximação dele. De repente ele falou: 1 milhão de euros pelos teus pensamentos. Me voltei assim para ele e sorri. E sabe, aquilo me pegou tão de surpresa que eu fiquei meio sem graça. E ele ainda acrescentou: Nossa, mas tão bonito e tão triste. Tá jururu assim por quê? Já sei, brigou com a namorada. Acertei? Naturalmente que ele não sabia nada da minha vida. Lembro que falei. Claro que não. Na verdade, nem namorado eu tenho. Aliás, se você não sabe, eu já fui casada, mas me separei. Sério? Mas quem foi o bobo que deixou escapar uma lourinha linda assim como você? Linda eu? Você tá precisando de óculos, viu, Oswaldo? Para mim você é linda sim. Aliás, se você quer saber, é a menina mais linda aqui desse mercado. Menina? Você acha que eu tenho idade para ser tratada como menina? Ele deu um sorriso assim, ficou olhando para mim. Eu acho que foi a primeira vez que eu reparei um pouco melhor nele. No seu rosto, seus traços, porque a gente se conhecia, trabalhava ali e até se cumprimentava às vezes, mas nada mais do que isso. Era um moreno assim, encorpado, sorriso bonito. Fiquei até meio encabulada por conta das coisas que ele falou. E a gente acabou conversando tanto nesse dia. Ele quis saber se eu estava mesmo falando a verdade, que eu tinha sido casada. E depois perguntou tanta coisa a meu respeito. Falei tudo, né? De onde eu tinha vindo, que tinha dois filhos, morava com a família da minha irmã. E olha, depois desse dia, eu senti que ele se mostrou assim interessado. E começou a querer se aproximar mais. Até me convidar para sair, ele convidava. Só que eu não podia, né? Cadê tempo? Tinha meus filhos que precisavam de mim quando eu saía do mercado. Tinha que ajudar em casa também. Até que um dia, assim, de surpresa, olha, se eu fechar os olhos, eu parece que tô sentindo tudo de novo, a emoção. Porque, de repente, ele chegou assim e acabou me beijando. Repito, sem eu esperar. Não sei se dá para chamar aquilo de beijo, porque era para ter sido aquele beijo no rosto, né? De despedida. Mas aí ele veio direto na minha boca. E o beijo acabou acontecendo. Repito, nada de beijo de língua, ou beijo de novela das oito, não, mas encostou sua boca na minha. E de qualquer modo me deixou muito sem jeito. Tanto que eu recuei, sabe? Virei assim o rosto na hora. Foi num impulso, eu meio que me assustei. Vendo o meu susto, ele também ficou meio sem jeito, pediu até desculpa. Mas a verdade é que depois disso algo mudou. Embora tenha demorado para acontecer alguma coisa entre nós, por conta de tudo que eu já tinha passado, sabe, eu tinha um medo terrível de me envolver, só para se ter uma ideia. Eu tinha medo e olhava assim para os lados, às vezes, quando estava conversando com ele. Não precisava estar acontecendo mais nada além disso. E eu ficava olhando para os lados com medo de que meu ex-marido de repente aparecesse. Sabe aquela fobia? Aos poucos, no entanto, vendo que ele era um cara bacana, eu fui meio que abrindo a guarda, permitindo a aproximação. Até que um dia, no intervalo, trocamos o nosso segundo beijo, só que esse para valer. E este segundo beijo mexeu tanto comigo que eu cheguei a ficar tonta. Resumindo, aos poucos a gente começou a se envolver. Eu naturalmente contei para minha irmã que a gente estava se entendendo, eu e Oswaldo, que eu estava começando a sentir algo por ele. Na verdade, nem precisava contar. Ela reparou que eu andava assim mais feliz. E até comentou: "Você tá com uma cara ultimamente? Que anda acontecendo, hein?" Pelo jeito, eu não estava conseguindo disfarçar o meu estado de espírito. Tava alegre, sim. Tava me sentindo mais livre. Sabe, liberdade que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E a minha irmã era legal porque ela me dava a maior força. Falava que eu merecia encontrar outra pessoa e ser feliz. E às vezes Ela até concordava em cuidar dos meus filhos para que eu pudesse sair um pouco com Oswaldo. E aos poucos, eu fui me atirando de cabeça, me deixando levar cada vez mais. Ele me tratava tão bem, era tão carinhoso, tão diferente do Bronco, do Pedro. Inclusive à noite, casa, quando deitava a cabeça no travesseiro, eu ficava me perguntando como que eu tinha conseguido passar tanto tempo ao lado do meu ex-marido. Meu Deus, aquele homem era um poço de estupidez. Até que depois de algum tempo, começamos a namorar sério. Ele fez o pedido formal e eu aceitei. E dessa forma, também começou a frequentar a nossa casa. Olha, até com o meu cunhado ele passou a se dar bem. Quanto que eu podia imaginar que a minha vida fosse mudar tanto e para melhor quando eu resolvi vir embora para Curitiba? Eu, sinceramente, não lembrava de já ter sido tão feliz. Oswaldo me fazia sentir uma pessoa especial. Algo que para mim era inédito. Eu nunca tinha me sentido especial. Pelo contrário. Até que um sábado, lembro que a gente saiu do mercado e ele me acompanhou até em casa. Chegamos de mãos dadas, inclusive, como dois namorados, né? Devem caminhar pela rua. Chegamos e, como sempre acontecia, ainda ficamos ali, nos despedindo no portão, sabe? Trocando beijos, abraçados, ele me fazendo carinho. Estávamos ali distraídos. Quando eu dizer para ele que ia entrar, que já estava na hora, de repente, alguém nos afastou assim, com brutalidade. Eu fui empurrada para um lado e Oswaldo para o outro. Antes mesmo de me dar conta do que estava rolando, eu já escutei aquela voz: tire as mãos da minha mulher, seu miserável. Convenhamos, só podia ser ele. Não podia ser outro. Pro meu espanto, pro meu desespero, era o meu ex-marido. Ele falou aquela ameaça e já se voltou assim para mim, me fuzilando com o olhar. E você não tem vergonha na tua cara, não? Em vez de cuidar das crianças, tá aí se esfregando com esse infeliz? Eu só consegui me perguntar: meu Deus, como que esse homem me descobriu aqui? O que que ele tá fazendo em Curitiba? Ele nem tinha um endereço ali da casa. Como tinha conseguido chegar até ali? O Oswaldo, naturalmente, tentou se defender. Só que nisso, o Pedro tirou uma faca da cintura e começou a ameaçá-lo. Olha, tome teu rumo, cara. Tome teu rumo, eu te mato. Não tô brincando. Eu implorei que o Pedro não cometesse loucura nenhuma. E pedi pro Oswaldo que fosse embora, porque, meu Deus, eu não queria que uma tragédia acontecesse. De repente, meu cunhado e minha irmã saíram ali para fora, ouvindo os gritos, né? As crianças, os vizinhos. Aí não sei quem chamou a polícia e acabamos parando todos na delegacia. Só que quando viu a polícia chegando, o Pedro deve ter se livrado daquela faca. De modo que tudo passou apenas por um desentendimento familiar. E logo fomos liberados. E o pior foi que o Pedro voltou com a gente ali para casa do meu cunhado. Meu Deus, imagine a minha situação. Sendo obrigada a ficar na mesma casa que ele. Minha irmã disse que ele tinha chegado à tarde, que tinha vindo ver os filhos, mas que eu nunca imaginou que ele fosse ser capaz de fazer todo aquele alvoroço. Eu nunca pensei que ainda fosse passar um dia sequer debaixo do mesmo teto que esse homem. Mas acabou acontecendo. Meu Deus, só eu sei o meu medo. À noite, na hora de dormir, tive de trancar a porta do quarto, a chave. Fiquei imaginando que ele pudesse tentar entrar depois que as crianças dormissem, mas graças a Deus isso não aconteceu. Deve ter ficado com medo, né? De parar na delegacia. Gostava de bater em mulher, mas tinha medo da polícia. Graças a Deus, ele acabou voltando lá para Prudentópolis no dia seguinte. Só que desde aquele maldito sábado, volta e meia ele aparece aqui, de surpresa. Nem avisa. E você sempre. Ele e o Oswaldo acabam se desentendendo. No mínimo, batendo boca. Eu sei que o Oswaldo gosta de mim. Eu também me apaixonei por ele, mas... E o medo? Que ele acaba se cansando. Desistindo de mim por causa daquele traste? E o pior é que na última vez que esteve aqui, o Pedro falou pro meu cunhado que está pensando seriamente em vir para cá morar aqui também. Para ficar perto dos filhos. Só que no fundo eu sei que não é nada disso. Não é perto dos filhos que ele ficar. Ele quer me policiar. Ele quer atazanar a minha vida. Um dia, inclusive, a minha irmã comentou. Olha, infelizmente, se ele realmente vir embora, você não vai poder fazer nada, viu, Inês? Você tem dois filhos, né? E mesmo você não querendo, eles vão ser um vínculo eterno entre você e o Pedro. Olha, eu já pensei em me mudar de novo para um outro lugar. Mesmo porque, sabe, eu não sei até quando vou aguentar essa tortura. Só que depois eu me pergunto, de que vai adiantar? Ele vai acabar me achando de novo. E de mais a mais, duvido que o Oswaldo esteja disposto a viver assim, se escondendo, como se ele fosse um bandido, um foragido. Meu medo é que ele se canse dessa história. Acabe se cansando de mim e resolva se afastar. Ele falou que me ama. Eu acredito que não quer me perder, que vai ficar comigo até o fim, ele me garantiu, mas e depois que o Pedro vier embora para cá? Será que vai continuar pensando igual? Não quero perdê-lo. Não quero que ele se afaste de mim, mas não sou eu que vou gerar esse afastamento. É aquele bendito homem que não me deixa em paz um segundo sequer. Tive sossego durante aquele tempo que ele não sabia que eu estava aqui. Mas agora ele sabe. Meu Deus, por que esse homem precisa infernizar a minha vida? E de novo, será que eu já não paguei todas as dívidas de vidas passadas que eu tinha? Por que ele não continua lá no canto dele, longe da gente? Porque além de não viver, de nem procurar ser feliz, ele também não me deixa viver. Às vezes eu me revolto e me pergunto, por que ele não some? Por que esse homem não desaparece? Que Deus me perdoe, mas garanto que ninguém sentiria sua falta. Muito menos eu. Por tudo quanto é mais sagrado, Pedro, me deixa respirar, me deixa viver em paz. Já passei uma vida do teu lado que foi um martírio para mim. Já não é o suficiente? Vai cuidar da tua vida. E já que você não soube me amar, respeite esse meu pedido. E em nome dos nossos filhos, Pedro, me deixa ser amada. Pelo amor de Deus, me deixa ser feliz.
Depois de ontem você me atendesse. Quem dera que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse. Quem dera, a gente não estaria assim. você na sua casa, longe de mim. Quem dera se a gente tivesse o controle remoto da vida. Quem dera se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga. Eu não brigava nunca mais e a gente viveria em paz. Começamos a discutir, me feriu, eu te feri. A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo. Tô ligando pra avisar que eu tô indo te encontrar. Interfona aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar pra gente conversar. Agora o temporal passou, a cabeça esfriou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor, desculpa. Agora a poeira baixou, que se dane quem errou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor, desculpa. Eu já abri meu coração, agora tá na sua mão. Prefiro ser feliz que ter razão.
98.
Começamos a discutir, me feriu, eu te feri. A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo. Tô ligando pra avisar que eu tô indo te encontrar. Interfona aí pra portaria, pede teu pro seu Francisco liberar pra gente conversar. Pra gente conversar. Agora o temporal passou, a cabeça esfriou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor, desculpa. Agora a poeira baixou, tô indo aí pra te pedir desculpa, amor. Me desculpa. Agora o temporal
passou, a cabeça esfriou. Tô indo aí pra te... Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Sabe o que vai acontecer quando eu contar a minha história? Eu vou ser julgada. Eu sei de antemão que vou ser julgada. Aliás, se eu tivesse que colocar o meu nome de batismo aqui nessa carta, para que ela fosse liga, eu não teria coragem de mandar. O fato é que volta e meia, eu ia passar o final de semana na casa da minha tia, na Vila Auer. Ia no sábado, de manhã, geralmente, e só voltava no domingo à tarde, ou então era minha prima, que ia dormir lá em casa. A gente sempre se deu tão bem. Naquele sábado, no entanto, a prima tinha saído. A tia contou que a Juliana estava de namorado novo e não parava mais em casa. E olha, eu achei tão sem tipo que ela fez, porque, meu Deus, ela não tinha me falado nada. Tudo bem que eu também não avisei que ia, mas enfim, naquele final de semana em questão, eles tinham descido à praia. Imagine, nem sabia que ela estava namorando e os dois pombinhos olhando o mar. Como ela não estaria ali, eu resolvi nem posar, porque eu ia pra gente conversar. E à tardinha, um pouco antes de começar a escurecer, me despedi da tia e fui embora. Ela queria que eu dormisse ali, apesar da minha prima não estar, mas sei lá, eu resolvi voltar para casa. Fui até o ponto, só que o ônibus tinha acabado de passar. Quando virei a esquina, já estava lá adiante. Fazer o quê? Fiquei ali no ponto, já sabendo que ia demorar um monte para passar o próximo. Até porque já tinha escurecido, eu estava ali sozinha. Quando de repente, eu percebi aquele carro passando assim bem devagar por mim. Na hora, inclusive, fiquei até com um pouco de medo, imagine. E fiquei ainda mais ressabiada, porque lá adiante, o tal carro virou a esquina e dali a pouco voltou a passar diante do ponto novamente. O mesmo carro. Eu podia jurar. Só que em vez de passar reto, desta vez, o motorista parou assim diante de mim e baixou o vidro. Deu para ver que era um rapaz que estava na direção. Sorrindo para mim, tudo bem, você está indo para o terminal? Olha, eu fiquei com tanto medo que cheguei até a tremer. Ele só podia estar falando comigo, até porque com quem mais? Só tinha eu ali no ponto. Quando confirmei, ele falou: entra aí, te dou uma carona. Imagine se eu ia ter coragem de entrar no carro de um cara que eu nunca tinha visto na vida. Eu nunca tinha sequer imaginado que havia alguém com aquela cara ali diante de mim. Nunca tinha visto o cara na vida. Parecia até ser uma boa pessoa, mas sei lá, né? Agradeci. Obrigada, mas não precisa. O ônibus já está passando. Você tem certeza? Olha que hoje é sábado, hein? Os ônibus demoram para passar. Esse que passa aqui, então, nem se fala. Entra aí. Não precisa ter medo, não. Eu tô indo lá para aqueles lados mesmo. Te deixo no terminal. É perigoso uma moça ficar sozinha essa hora na rua. Principalmente uma moça bonita, assim como você. Olha, eu ouvi as palavras dele. E sabe, não é que eram palavras desagradáveis. Pelo contrário, mas sei lá, fiquei com tanto medo, porque a gente ouve tanta coisa. Mas ele falou aquilo e já foi abrindo a porta do carona. E sabe, sei lá o que me deu na cabeça, mas ele parecia tão boa pessoa e tinha um sorriso assim tão aberto, tão simpático, que acabei deixando o medo de lado e entrei naquele carro. E no que entrei, ele já foi arrancando com tudo. Começou a conversar comigo, quis saber onde eu morava, se eu morava ali no bairro. Falei que não, que morava praticamente do outro lado da cidade, que tinha ido visitar minha tia. Aí ele quis saber quantos anos que eu tinha, falei que tinha completado 19. E sabe, era um rapaz tão encantador, que, não sei, aos poucos, e bem vestido, seu carro também um modelo assim bacana, de modo que aos poucos eu fui deixando de lado qualquer tipo de cisma, de medo que eu pudesse ter, e tive. Quando ele parou do meu lado lá no ponto, eu tive medo. Mas sabe, depois de 7, 8 minutos ali dentro, ele puxando conversa, se mostrando simpático, eu fui me sentindo mais à vontade. Notei que ele tinha uma manchinha assim no rosto, bem perto da orelha, como se fosse uma pinta, só que um pouco mais marcante. E até comentei com ele, e ele retrucou assim, em tom de brincadeira: essa pinta aqui é de nascença, viu? Aliás, se você quer saber, faz parte do meu charme. Juro. Por conta da simpatia que ele demonstrou aquele tempo todo, do sorriso dele, eu nessas alturas já estava me sentindo tão tranquila. Até que de repente ele entrou assim por uma ruazinha diferente, mais escura, e eu estranhei. Mas o terminal não fica pro outro lado? Fica, mas fica tranquila, viu? Só tô cortando o caminho. Olha, ele seguiu mais alguns metros, talvez 500, 600 metros, e eu fiquei ali muda, esperando que, pelas tantas, ele entrasse por um caminho que eu conhecesse, mas não. Eu fui ficando apreensiva, porque a sensação é de que a gente estava, a cada minuto que passava, se distanciando mais e mais daquela região que eu conhecia, daquele ponto que eu conhecia, principalmente do terminal. Ele, inclusive, até parou de puxar assunto comigo. E eu naturalmente me assustei. De repente, ele diminuiu assim e entrou por uma estradinha mais fechada, ainda mais escura, pro meu pavor. E só parou alguns metros adiante. Aí se voltou para mim e ficou me olhando assim em silêncio durante algum tempo. Até que se aproximou e eu percebi o que ia acontecer. Me abraçou assim, de um modo até meio estabanado, começou a beijar o meu pescoço, e eu não sei se foi pelo susto ou pelo medo ou sei lá por quê, eu não esbocei nenhuma reação. Não consegui. Até que, resumindo, sem alternativa, acabei me entregando para aquele rapaz ali mesmo. Fiquei morrendo de medo que ele pudesse me fazer algum mal, mais do que já estava fazendo, como me matar, por exemplo. Que a gente sabe que pode acontecer nesses casos. E acontece mesmo. Acho que por isso não ofereci resistência nenhuma. Até porque ia adiantar gritar por socorro? Era um lugar deserto, escuro. Ninguém escutaria o meu grito. Juro. Pensei que, na melhor das hipóteses, ele fosse me largar ali mesmo, depois de saciar a sua vontade. Mas não. Pro meu espanto, me levou de volta. Não me deixou no mesmo ponto, mas numa ruazinha ali perto, deserta também. Simplesmente parou o carro e pediu que eu descesse. Eu naturalmente obedeci, né? Sem dizer uma palavra. E ele então arrancou com tudo, me deixando ali paralisado. Não consegui sequer mentalizar a placa do carro. Só que coisa estranha, sabe? Que coisa esquisita. Era para eu ter ficado apavorada, morrendo de medo. E quem sabe até ter ficado traumatizada com aquilo que tinha acabado de acontecer. Só que vai entender. Eu me senti tão calma. Tanto que naquela noite mesmo, por exemplo, enquanto voltava para casa, e nem podia ser diferente, né? Fiquei reprisando tudo o que tinha acontecido. Às vezes, me parecia até que tinha sido um sonho. Aquele rapaz dentro do carro, naquela rua escura. Olha, por mais absurdo que possa parecer, eu me senti até excitada só de lembrar das cenas. Em nenhum momento ele foi agressivo comigo. Foi meio estabanado, assim, no começo, mas violência não teve. Nessa hora ele, sei lá, me pegou assim, acho que estava nervoso, mas não houve violência física, pelo menos. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer comigo. De eu passar por um perrengue daqueles e me sentir do jeito que eu estava me sentindo. O rosto dele ficou gravado na minha lembrança. Nunca contei a ninguém do ocorrido, nunca. Nem sequer comentei, nem por alto, nem mesmo com a minha prima. Como que eu ia explicar que tinha sido violentada, pelo menos na teoria, mas que em vez de ficar com ódio da pessoa, tinha acontecido praticamente o contrário? Eu podia até mentir, dizer que não. Mas sabe, em vez de desejar denunciar aquele cara à polícia, o que eu queria mesmo era vê-lo de novo. E mais do que isso, que Deus me perdoe repetir tudo o que tinha acontecido. Tanto que acabei voltando à casa da tia já na semana seguinte. Na verdade, nem cheguei aí de verdade até lá. Fiquei zanzando ali pelo bairro, na expectativa de topar com aquele carro e com aquele cara. Eu queria tanto vê-lo de novo. Sabe, eu sei que parece bizarro, mas o que eu vou fazer? Foi o que eu senti. Eu queria que ele fizesse comigo novamente tudo o que tinha feito. Mas não ouvi. Aliás, não ouvi naquele dia, nem em outros, quando fui visitar minha prima. Quem sabe ele nem fosse ali da região, estivesse apenas passando por aquela rua, assim, por acaso. Mesmo assim, sempre que ia visitar a tia, eu ficava na expectativa de vê-lo de novo. Mas isso nunca mais aconteceu. O fato é que o tempo foi passando e, naturalmente, essa história acabou desvanecendo, ficando fraquinha à medida que o tempo passava. Lembro que já fazia uns 4 anos que aquilo tinha acontecido. Eu, inclusive, na época, estava namorando sério com um rapaz lá mesmo no bairro. E foi bem nessa época que a minha prima marcou a data do seu casamento. Já fazia 1 ano e meio que ela estava noiva. E, finalmente, ela e o noivo resolveram se casar. Casaram numa igrejinha ali mesmo, perto de onde a tia morava. E a cerimônia foi linda, embora tenha sido uma cerimônia assim bem humilde, mas foi emocionante. A Juliana, por exemplo, estava tão linda naquele vestido de noiva. Confesso que até me deu vontade de casar também. A festa seria no salão de um restaurante ali perto da igreja. Eles tinham alugado aquele espaço. Repito, 4 anos tinham se passado daquele episódio. E, de certo modo, eu já tinha até meio que esquecido o que tinha acontecido. Só que, de repente, eu olho assim pro lado, distraída, e levo aquele choque. Era ele. Era ele que estava a 4, 5 metros de mim. Era ele. O rapaz que tinha me dado carona. E que no fim tinha me... Olha, eu nem sei se posso usar esse termo. Mas tinha, de certo modo, me violentado. Naquele dia longínquo e que eu tinha esperado encontrar de novo tantos e tantos finais de semana. Quantas vezes eu tinha procurado por ele. Sempre que ia visitar a tia, eu ficava zanzando ali pelas ruas, de olho em cada carro que passava. Só que nunca mais tive a sorte de topar com ele de novo. E digo sorte porque a lembrança dele não me apavorava. Pelo contrário, até que do nada, quando eu menos esperava, eis que o destino o tinha colocado ali diante de mim outra vez. Ele era um dos garçons na festa da minha prima. Levei um susto quando ele passou com aquela bandeja ali perto. Eu olhei para ele e quase não acreditei. Devo ter perdido a cor. Sem contar que o coração parecia que ia parar de repente. apesar do tempo. Eu o reconheci na mesma hora, assim que bati os olhos nele. E para não haver dúvida, reparei naquela manchinha que ele tinha no rosto um pouco abaixo da orelha. Aquela espécie de pinta. Era ele. Não havia dúvida. Olha, não sei como eu consegui disfarçar. Meu namorado, que estava ali do meu lado, percebeu que eu fiquei agitada. Falei que não era nada, porque ele perguntou: o que que houve? Você não para de se mexer. Na minha cabeça, que Deus me perdoe, só tinha um pensamento: dar um jeito de me aproximar daquele homem. Olhar para o seu rosto para perceber se ele também iria me reconhecer. Saber o seu nome. Porque nem o seu nome eu sabia. Mesmo sem imaginar, ele tinha dominado os meus pensamentos durante muito tempo. Ah, se ele imaginasse o quanto eu tinha procurado. Quantas vezes me perdi em sonhos, em fantasias, em que ele era o ator principal. Só que pelo jeito, ele não tinha me reconhecido. Ou talvez não tivesse olhado para mim assim com mais atenção. Porque ele passava ali pela nossa mesa e eu percebi que até dirigiu o olhar assim para mim, mas sabe, não parecia reconhecer. E convenhamos, se tivesse me reconhecido, talvez ficasse muito perturbado, assustado mesmo, né? Com medo de que eu denunciasse. Talvez ele nem tivesse reparado direito em mim, naquele dia, da violência. Violência que para mim não parecia ter sido violência, pelo contrário. Que eu vou fazer se eu sentir diferente? Até que tempos depois, meu namorado foi ao banheiro e eu aproveitei a oportunidade. Lembro que ele estava ali perto, atendendo a uma mesa, e eu me aproximei. Me aproximei, toquei assim no seu braço, para que ele olhasse para mim. Ele me encarou, sorrindo, não parecia assustado. Com toda certeza, nem imaginava quem eu era. Ao contrário de mim. Está precisando de alguma coisa? Sem saber o que dizer. Até porque tinha me estimado sem ter um plano na cabeça. Falei a primeira coisa que me veio. Será que você tem um guardanapo? Ele respondeu que ia pegar, mas antes que ele se afastasse, eu o chamei de volta. Espera. Não me leve a mal, mas eu tô achando que a gente se conhece de algum lugar. Por acaso teu nome não é Paulo César? Sabe, eu falei aquilo por falar, porque eu nem sabia o nome dele. Ele sorriu, falou que não, que eu devia estar confundindo com outra pessoa, porque seu nome era Tiago. Quando ele falou aquilo, pensei comigo mesma: confundido? Não estou confundindo nada. É você mesmo. É você, o rapaz que eu tanto procurei. Pare de mentira. Mas só de olhar para ele, meu corpo todo tremia. Eu sentia coisas que, juro, quase contei para ele quem eu era. Só que não tive coragem. Esperei pelo guardanapo, aí voltei lá para minha mesa. Bom, agora pelo menos eu sabia o seu nome, Tiago. Que coincidência ele estar trabalhando como garçom justamente na festa de casamento da minha prima. Quem sabe até trabalhasse ali naquele restaurante. O fato é que depois daquela nossa rápida conversa, toda vez que passava ali pela nossa mesa, eu notava que ele olhava para mim. Era um olhar assim bem discreto. Até porque meu namorado estava ali comigo. mas com uma dose de interesse e de malícia, eu diria. E só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. Nem eu mesma sei o que deu em mim. Abri a minha bolsa, peguei um pedaço de papel, a caneta, e disfarçadamente anotei o número do meu celular. E aproveitei quando Cícero foi ao banheiro de novo para me aproximar do Tiago outra vez. Cheguei diante dele, o coração aos pulos. O encarei. Estiquei a mão assim, lhe entregando o papel. E assim que ele pegou, sem tirar os olhos dos seus, eu sussurrei: por favor, me liga quando puder. Ele deu assim um sorrisinho. Sabe aquele sorriso assim de contentamento? E balançou a cabeça, dizendo que sim, que me ligaria. Lá no começo do meu relato, eu falei que muita gente iria me julgar. E tenho certeza que já nesse momento tem um monte julgando. Eu não me importo. Só não falei meu verdadeiro nome, porque naturalmente não quero que essa história chegue, mas de qualquer maneira, eu não me importo que falem. E tenho certeza que muita gente que escuta essa minha história pode achar que eu sou uma mulher acostumada a fazer isso, mas eu juro que nunca fiz isso antes. Eu nunca, mas nunca na minha vida escrevi o meu telefone e dei para pessoa nenhuma, principalmente conhecendo assim há tão pouco tempo, e muito menos depois daquilo que rolou 4 anos atrás. Mas é que esse homem tinha dominado tanto a minha cabeça durante mais de 1 ano e meio, quase 2. Depois comecei a esquecer, mas durante aquele tempo que chegou naquele momento, e eu não resisti. Só eu sei tudo o que me passou pela minha mente naquele tempo em que eu não consegui esquecer dele. Eu pensava no que tinha acontecido, em vez de me sentir assombrada com medo, eu senti vontade de repetir tudo de novo. Não sei se foi o modo como aquilo aconteceu, não sei se foi o jeito como ele fez amor comigo, só sei que nunca mais consegui esquecer desse homem. Foi algo muito errado o que ele fez comigo. Tenho consciência disso, mas o que posso fazer se eu gostei? Me condenem. Azar. Eu gostei. Tanto que ele ficou no meu pensamento. Se alguém me perguntasse se eu tinha alguma fantasia, era nele que eu pensava na mesma hora, para se ver o quanto aquilo me marcou. O fato é que na segunda-feira, eis que meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas eu já imaginava de quem era. E quando escutei aquela voz de homem do outro lado da linha, não sei nem o que aconteceu comigo. Quem fala? Por acaso é a Joyce? Sim, sou eu mesma. Quem tá falando? Perguntei aquilo, mas já sabendo quem era. Só podia ser ele. Tanto que meu coração já estava disparado. Mas quando ele se identificou e confirmou que era o Tiago, aí mesmo que voltou a me dar aquela tremedeira no corpo todo. Ele queria saber o que eu queria com ele. Lembro que respondi: sei lá, Tiago, é que eu te achei tão parecido com uma pessoa que eu conheci algum tempo atrás. Ele nem tchum. Conversamos um pouco, até que ele perguntou se tinha como a gente se encontrar pessoalmente, para conversar assim com mais tranquilidade E eu concordei na mesma hora. No fundo era tudo o que eu mais queria. Só eu sei a minha ansiedade, o meu nervoso. E quando ficamos frente a frente outra vez, só eu sei como que eu me senti. Ele me olhava com aquele olhar assim de malícia mesmo. E só isso já fazia meu coração acelerar. Inclusive, numa certa altura ele falou: "Você sabe que agora, reparando melhor em você, você também não é meio estranha. Acho que também te conheço de algum lugar. Só não consigo lembrar de onde." Olha, por um breve instante, pela segunda vez eu quase contei a verdade. De onde que a gente se conhecia? Se bem que numa dessas, nem precisasse. Quem sabe ele até já tivesse lembrado de mim? Por que não? Se eu lembrava dele, por que ele não lembraria de mim? O fato é que nem conversamos muito. Logo ele tomou iniciativa, me beijou e eu correspondi. E aquele beijo me levou ao céu. No fim, tomados por aquele desejo, naturalmente que acabamos na cama. Eu nem acreditei que estivéssemos juntos de novo. Claro que agora, numa situação muito diferente, mesmo assim foi maravilhoso. Eu tinha sonhado tanto com aquilo. Fazer amor com ele, outra vez, era a minha fantasia, o meu delírio. E a verdade é que esse homem virou a minha cabeça de um tal jeito, de uma tal forma que, sei lá o que ele fez comigo. Não consegui mais parar de pensar nele. Até meu namoro foi por espaço. E como não iria? Fui obrigada a conversar sério com o Cícero naquela mesma semana e botei um fim em tudo. Coitado, ele não entendeu nada e sofreu, porque eu sei que ele gostava de mim. Mas eu precisava, porque naquele mesmo instante as duas coisas aconteceram assim, quase que uma ligada à outra. Acabei engatando um caso de amor com o Thiago. A gente passou a se falar direto, depois marcamos de nos vermos de novo e no fim, sei lá como chamar, namoro, caso, até o carro dele era o mesmo daquela vez. Ele ainda não tinha trocado. Meu Deus, quem diria que eu ia me apaixonar pelo homem que lá no passado tinha abusado de mim? Se bem que eu nunca considerei desse modo, né? Mais do que isso, que fôssemos começar um relacionamento e que muitas coisas ficariam mais sérias entre nós a cada instante. Eu não o tinha esquecido por completo. Sei lá, acho que o modo como tudo aconteceu mexeu tanto comigo que em vez de ficar traumatizada, pelo contrário, eu gostei tanto que nunca mais o esqueci. Até que depois de 4 anos, nos reencontramos. E hoje me encontro apaixonada. É para se ver os caminhos do coração da gente. Eu tinha tudo para sentir raiva dele, para querer vê-lo preso. Mas ele acabou jogando um feitiço sobre mim, de tal modo que hoje me encontro nesse estado de completa adoração. Em vez de traumatizada, com medo, a verdade é que hoje me encontro a seus pés, dominada, encantada, enfeitiçada, perdida de tanto amor, perdida de tanta paixão.
You did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get past. too long before you pour.